Quando os cantores cantaram o primeiro hino, esse foi o dia mais belo que Deus me deu, quando Jesus entrou no meu estado terreno de trevas. Eu posso concordar totalmente com isso. Podem ter havido dias anteriores que foram de importância ou permanecem, ou posteriormente também, mas o maior dia, o dia que jamais podemos esquecer, é o dia no qual encontramos-nos com Deus, no dia no qual vivenciamos a graça de Deus, o dia no qual o nosso coração foi preenchido com o amor de Deus, esse dia no qual nós fomos agraciados, o dia quando a convicção da salvação preencheu os nossos corações. E este é o dia, o mais belo dia, que jamais esqueceremos. Com pessoas, algumas vezes estamos em graça e outras vezes estamos em desgraça. Para com pessoas, uma vez somos aceitos e outra vez rejeitados. Com Deus, isso é totalmente diferente. Oh, quão gratos podemos ser! Deus não é um ser humano. Quem foi uma vez agraciado e pensa que pensa uma vez agracia e depois muda de ideia? Não, a sua primeira decisão é uma decisão eterna. E ele diz: a quem mostrei misericórdia, a esse mostrei misericórdia. Aquele que concede graça, a esse concede graça. Nós, como seres humanos, agimos bem diferente. Nossas medidas são bem diferentes. Mas graças seja ao Senhor, que a redenção não depende de seres humanos ou padrões humanos, mas é uma consumada obra de redenção que para você e para mim aconteceu. Mais do que redimir, Deus não pôde fazer. E isso basta. Uma plena redenção para você e para mim. Na cruz do Gólgota, consumada. Somente há um acesso a Deus. Esse é através da cruz do Gólgota. Na carta aos Hebreus, é falado do novo caminho vivo que foi consagrado pelo sangue da reconciliação e nos dá o acesso a Deus, o acesso ao lugar santíssimo, e criou para nós esse acesso. Do nosso Senhor nós lemos, de Lucas 4, eu li os dois versículos anteriores também. Aqui é dito: então lhe respondeu Jesus. Então aqui acontece a história da tentação, primeiramente tem a conclusão, e então está aqui: e Jesus respondendo disse-lhe: não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 12. Quando o diabo, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ou para um tempo oportuno. Isso, de fato, me chamou a atenção pela primeira vez assim, dessa forma. Eu sempre tive a opinião, aqui aconteceu a história da tentação e acabou. E com isso, tinha chegado ao fim. Mas está aqui. E até um certo tempo oportuno. Se uma história da tentação chega ao fim e temos a impressão que o diabo já tenha, então, ido embora, que ele já tenha saído da distância de acesso, então podemos praticamente fechar com isso. Mas que ele encontrará, então, tempo oportuno. Mas o Senhor resistiu a ele, e como vencedor, ele saiu. Eu pensei numa palavra do Antigo Testamento, no qual o termo mensagem algumas vezes acontece, é passada. E quando o irmão Schmidt leu essa palavra, e todos nós ouvimos, para que aos pobres fosse anunciada a mensagem feliz, então essa palavra me veio à memória de novo e pensei, é a vontade de Deus trazê-la aqui. Em Lucas 12, lá antes de irmos ao Antigo Testamento, eu quero ir a Lucas 12 e ler do Nosso Senhor. Está aqui a partir do versículo 49. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero que já estivesse aceso ou ardendo? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. E assim por diante. Especialmente se tratou para mim aqui do termo eu vim para acender um fogo na terra. E o que desejaria mais que já estivesse ardendo. Mas importa que antes seja batizado. E como estou angustiado até que tenha sido cumprido em mim. Não somente você e eu. Chegamos em situações nas quais temos medo e estamos angustiados. O Nosso Senhor, ele atravessou por esses caminhos. E justamente antes que esse fogo de Deus em Pentecostes pudesse cair na terra, esse batismo do sofrimento teve que ser cumprido nele. Esse batismo do corpo teve que ser cumprido nele. Então ele diz, como me angustio até que tenha sido cumprido. Se uma pessoa está no meio de uma provação, então deseja de coração que essa provação passe rapidamente. E às vezes estamos numa provação um pouco com medo. Como será o resultado? Jesus, Nosso Senhor, foi ambas as coisas. Ele foi Deus e ele foi ser humano. Como ser humano, ele, pela causa da humanidade, passou por todas as provações e como ser humano foi encontrado para que nós, nas nossas provações, não tenhamos que nos desanimar mas tenhamos boa coragem, sabendo que podemos ou seremos coroados com a vitória de Deus. A palavra do Antigo Testamento fala de ambas coisas, de mensagem e de vitória. Eu vim para acender um fogo na terra, o que mais desejaria que já estivesse ardendo. Mas antes, importa que seja batizado com batismo. Vocês sabem, antes que Deus faça algo grande e poderoso, passa pelas profundas profundezas. O Senhor, Ele mesmo disse, e como estou angustiado até que se cumpra. Davi, que foi ungido para rei, ele teve que ir por caminhos estranhos e passar provações mais duras que há, antes de que o seu tempo tivesse vindo. E com isso agora nós nos ocuparemos, porque Cristo é o filho de Davi. Nós lemos em 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, a partir do versículo 19. E então disse Aimas, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Vamos ficar diretamente no primeiro versículo, um pouco parados. Vocês não precisam ler adiante. Então já saberão o que virá. Nós chegaremos ainda a isso. Aqui há um homem que não foi enviado, que não tinha recebido uma missão, que somente estava vendo uma coisa, mas que mesmo assim disse, deixa-me, eu quero correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Nós podemos dizer, isso foi uma decisão maravilhosa? Isso poderíamos ter apoiado? Vai, corre tão rápido quanto você puder e traga ao rei a mensagem que Deus lhe deu a vitória. Mas vocês posteriormente constatarão que Davi disse a esse homem, vá para o lado. E outro que havia sido comissionado para anunciar essa vitória, ele deveria ir para a frente. E vocês verão que aquele que de si mesmo disse, eu gostaria muito, isso não existe no reino de Deus. Todos que foram enviados, eles sequer queriam ir. Eles estavam se rebelando. Um disse, eu sou muito jovem. O outro disse, eu não sei falar. E cada um, assim, tinha uma outra objeção. Aqui, há um homem que diz, eu quero ir lá correr, deixa-me correr. E anunciar ao rei a mensagem que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos, ou deu-lhe a vitória. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador dessa mensagem, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova ou a mensagem, porque é morto o filho do rei. Vocês sabem, Deus tem um plano, e esse plano, Ele coloca no coração daqueles que tem parte no seu plano, que tem uma visão dentro, ou receber uma visão dentro do plano de Deus, que no determinado tempo deve ser realizado. Joabe lhe disse, ou respondeu-lhe, tu hoje não é o homem certo para essa mensagem. Tem que ser o homem certo, no tempo certo, para a mensagem certa que deve ser trazida. A palavra, eu quero ir, isso se ouve assim como uma criança. Se você pergunta às crianças no Natal, então a criança diz, eu gostaria, eu queria, eu quero, mas no reino de Deus não é assim, mas como Deus quer ter. Tu não és o homem certo para essa mensagem. E agora segue adiante com o versículo 21. E disse Joabe a Cusi, a um gentil, vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Esse homem, ele chamou alguém que nenhum outro teria chamado. Cada um teria escolhido um bom e corajoso israelita e o teria enviado ele e dito, vai, corre, tão rápido quanto puder. Este homem pega um gentil, um cuzi e o manda com uma mensagem maravilhosa correr. E se lemos adiante, qual seja a partir do versículo 22, e prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente, ou não receberá galardão da mensagem. Vocês percebem do que se trata? Um recebeu a missão de ser um mensageiro com uma mensagem da vitória, com uma mensagem de alegria. E ele deveria receber o salário por isso. O outro, ele insiste na sua própria decisão e diz, deixa-me também correr atrás dele. Há tantos que correm atrás daquele que Deus enviou, correm atrás dele. Deixa-me ir correr atrás dele. Mas isso não é uma missão original para uma mensagem divina. Correr atrás simplesmente, cada um pode, cada gentil e cada tolo. Mas não se trata disso. Se trata da missão divina para a mensagem divina. E com isso, temos que ter sido comissionados. Ele diz naturalmente, deixa também a mim ir atrás do Cusi. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Você não receberá o salário de um mensageiro. E ele respondeu, seja o que for, eu correrei. Sim. Essa é a história. Não é somente a história do passado. Você pode dizer, bom, irmão Frank, você está lendo agora uma história que é mais ou menos 2.700, 2.800 anos atrás. Não, eu leio uma história que é tão atual, tão temporânea como foi naquela época, e não outra coisa. A Bíblia não é um livro de histórias antigas. A Bíblia é a santa palavra de Deus e nos é revelada através do Espírito Santo e esclarecida na hora para a qual temos a necessidade dela. Se a Bíblia fosse um livro de histórias antigas, bom, então não precisaríamos sequer ler. Não, Deus fala através da sua palavra a nós e está escrito. Toda a escritura foi dada por Deus e é proveitável para ensinamento e assim por diante. Ele disse, então eu correrei, venha o que vier. Então, Aimas correu pelo caminho da planície e passou e ultrapassou a Cuse. Aqui nós temos uma passagem muito importante. Aqui o homem que de fato foi comissionado, ele foi ultrapassado por um outro. E de alguma forma, ele tinha algo no seu coração que o movia para isso. Ele fez essa corrida. Na boca popular, diríamos hoje, mas que coisa, ele está na frente, ele está bem na corrida, ele ultrapassou o homem, que certamente o outro não podia correr tão rápido. Está aqui que ele ultrapassou a Cuse. Mas isso não é o fim ainda. Nós temos que repetidamente contemplar o fim para saber o que Deus fez. E Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. Se é um só, a coisa está clara. Então ele tem uma boa mensagem para ser trazida. E eu creio que foi irmão Branham que explicou que Deus repetidamente tinha um que ele pôde enviar. Repetidamente. Vocês só precisam ler as pregações com um pouquinho de atenção. Não assim, com olhos cansados, e é tarde demais já então. Mas com atenção, ler de fato com o coração aberto, para deixar o Espírito de Deus falar, então nós chegamos a saber o que Deus quer. Ele viu um homem e disse, se é um homem só, então a coisa está em ordem, então isso será uma mensagem que nos alegrará. Então, gritou, pois, e vinha andando e chegando. Então viu a sentinela, outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz boas novas. Ele estava sozinho, então a esperança era uma boa mensagem. Se forem dois um com o outro, então estariam discutindo um com o outro, então não seria mais nada de bom. Então segue adiante com o versículo 27. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro que parece ser o correr de Aimas, filho de Zadok. Então disse o rei, esse homem é de bem e virá com uma boa mensagem. Gritou, pois, Aimas e disse ao rei, paz. Ou vitória. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse a Aimas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei. E a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Sim. Um grande alvoroço, ver um grande alvoroço e não saber o que de fato está acontecendo, não adianta a ninguém. Se já vemos um alvoroço, então temos que saber do que se está tratando na coisa. E se corremos, então temos que saber o que podemos dizer. Se somente podemos dizer: bom, eu vi um grande alvoroço, mas não se sabe o que aconteceu, então não temos nada a dizer. O alvoroço, isso não adianta a ninguém. E se não sabemos o que aconteceu, como saiu desse alvoroço, então, de fato, não temos nada a dizer. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês podem ler diretamente o versículo 30. E disse o rei: vira-te e ponte aqui. O que aconteceu? Ele virou-se e parou, colocou-se de lado. O rei disse: vai para o lado, coloca-se lá atrás. E acabou. Eu não esperei por isso. O que você me disse? Centenas de outros poderiam ter dito também. A tua resposta para mim não ainda é uma resposta, porque a resposta certa está faltando naquilo que você disse. E então, lemos adiante. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje anunciar-se a mensagem de alegria. Aqui já tinha uma mensagem, porque disso que se tratou logo no começo, da onde que lemos nossa proclamação. Ou seja, que eu quero correr, sim, para anunciar a mensagem ao rei. Ele não foi enviado, mas esse outro foi enviado. E está aqui: meu senhor, o rei, ouça a mensagem feliz que o senhor hoje te concedeu a vitória sobre todos que se levantaram contra ti. Não foi somente uma mensagem, foi uma mensagem feliz, alegre, uma mensagem de vitória que esse mensageiro tinha a passar ao homem de Deus. Isto é de fato aquilo o que todos os servos e mensageiros de Deus proclamaram. É uma mensagem de alegria. E se lemos Apocalipse 10, 7, então vem a palavra mensagem de alegria. Qual seja, que nos dias quando o sétimo anjo trouxer sua mensagem, a última parte, os últimos quase não leem, deixe pelo menos ler agora. Está aqui, na última parte, em Apocalipse 10, versículo 7. Eu lerei o versículo inteiro. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, como mensagem de alegria. Nós falamos sempre como ele anunciou aos seus servos, os profetas, como revelou. Nós não lemos corretamente, como na tradução, por exemplo, alemã, está aqui. É uma mensagem de alegria, uma mensagem de vitória, uma mensagem com salvação e cura, uma mensagem da paz para todos que estão determinados para a paz, mas também com essa mensagem, somente foi enviado um. Muitos correram atrás. E hoje ainda, alguém me deu o exemplar aqui na mão. Quem foi de vocês? Alguém aqui? Que fez aí a fala aqui para esse evangelista renomado internacionalmente, quando o irmão Branham deveria ser sepultado. Não há nenhum homem na Terra que pudesse ter feito uma pregação melhor como esse grande evangelista. Mas aquilo que ele disse lá, tudo, disse ele não crê nada. E o que adianta, então, um correr atrás, e ele reconhece lá e diz, quando eu, então, conheci o irmão Branham e assim por diante, eu não precisava ouvir isso da sua boca. Eu ouvi isso do Senhor mesmo, como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Então, Branham será enviado com uma mensagem e será enviado antes da segunda vinda de Cristo. E esse homem que a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, e esse homem que trouxe palavras tão preciosas, ele não crê nada disso. Sequer um pouquinho. O que é? Correr atrás. Se colocar nos calcanhares de um homem que foi comissionado por Deus. Não guia ao alvo, mas de repente está lá, vai para o lado. Você não tem nada a dizer. Ele disse, sim, eu fui enviado e também não estava certo isso. Ele sequer foi enviado. Eu penso, como se chama esse Aimas. Esqueci o nome. Esse homem que queria correr. Aimas, exato. O que adianta uma pessoa se ele gosta de correr e não foi enviado para trazer uma mensagem de alegria, uma mensagem de vitória? E está aqui, adiante. Então, disse o rei a Cuse, vai bem com o mancebo, com Absalão, e disse Cuse, sejam como aquele mancebo e os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, o que encontramos aqui que mente na vida desse homem de Deus, que justamente havia sofrido tantas coisas desse homem, começou tudo muito bonito e muito bom. O começo da história, vocês podem ler em 1 Samuel 15, de fato, é muito agradável e também muito bela. Aqui está 2 Samuel 15, mas não deve ser imitada. 2 Samuel 15 está aqui a partir do versículo 3. Então disse Absalão, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A história, como eu disse, começou muito bem. As pessoas vinham a Davi, porque Davi devia falar juízo no nome do Senhor. Mas Absalão disse a eles, ele já disse, olha aqui, no rei não há ninguém que tem tempo e ninguém pode fazer o juízo aí. Eu vos falarei o juízo. E você sabe como ele falou? Ele disse, a tua coisa está boa, está em ordem e vá em paz. Essa foi a sua justificativa. E com isso ele estava pronto. E as pessoas então, se inclinavam diante dele. Eu quase disse, estavam adorando, mas se inclinavam diante dele. E isso lhe agradou muito. Eu vos digo, hoje à noite, se ainda no teu e no meu coração ainda houvesse a mente que as pessoas daqui e de lá, de você e de mim, receberão a resposta correta, o ensinamento correto, se você e eu temos a mente de Absalão, então nós terminaremos lá onde ele terminou. Nós temos que ter a mente de Davi e então a mente de Jesus Cristo e respeitar a ordem divina. Nós, nesses dias, ainda falaremos sobre o tema do corpo do Senhor. E sobre isso o irmão Branham falou. Nós traduzimos. Se trata que nós discernamos o corpo do Senhor e como membros, um aceite e receba outro uns aos outros e que nós sejamos atravessados pelo mesmo Espírito de Deus. Absalão, então, ele fez uma coisa por conta própria diante da porta do rei, sem ter recebido uma missão. Mas Davi, que não era mau no seu coração, ele pensou, e vocês percebem que mente estava nele, ele se informou como primeira coisa pelo homem que ele havia tirado o povo inteiro e disse, como se passa com meu filho Absalão? Quantos filhos ele tinha? Ele não poderia perguntar para o filho X, Y ou Z. Ele perguntou para aquele que lhe tinha causado dano, que lhe tinha trazido toda a aflição, que tinha trazido toda essa miséria sobre ele. E ele disse, como passa com o meu filho, Absalão? Isto não foi Davi. Isto foi o Espírito de Cristo em Davi, a mente de Jesus Cristo, que nós devemos amar os nossos inimigos, ou podemos amar nossos inimigos. E nosso Senhor diz, se vocês amarem aquele que vos ama, que salário vocês têm disso? E ele diz aqui, amai vossos inimigos. Davi sequer tinha inimigos. Os outros pensavam somente, verdadeiros servos de Deus, não tem inimizade no seu coração. Se quisermos expressar assim, Jesus tinha muitos inimigos. E também você e eu, nós podemos tê-los. Mas no teu coração, há amor também para com os inimigos. Porque aonde está o inimigo, lá há inimizade. E aonde há inimizade, então a cruz foi colocada de lado. Porque a inimizade foi retirada pela cruz. Nós vemos então o começo desse homem aqui, Absalão, e nós vemos então o seu fim. Naturalmente, ele era um homem muito fino. Se tivessem cortado-lhe os cabelos uma vez no ano, em algum lugar está escrito aqui no rodapé, então o seu cabelo pesava mais de 3 quilos, isso é um monte de coisa. Ele então, no exterior, ele já era muito aplicado a tudo que podia ser feito, mas era o inimigo que colocou essa coisa dentro do coração dele, porque isto eu vos quero dizer hoje à noite, isso no nome do Senhor. Deus, ele não colocará um servo seu contra um outro e ainda para atiçá-lo. E Deus, ele não sepultará a sua própria obra e não causará dano à sua própria obra. Absolutamente não. Deus, ele cuidará para a unidade no seu corpo. Isso ele fez desde o começo. Em todos os lugares lá, onde por conta própria coisas são feitas, lá um dia virá a prestação de contas. Vá para o lado. Foi assim a resposta para aquele. E o outro, ele já estava com o seu cabelo já pendurado na árvore lá. E encontrou o seu fim. O que foi e o que é hoje? Deus, ele tem um caminho. Deus tem uma mensagem. Deus teve um mensageiro. E é uma mensagem de alegria. Uma mensagem de vitória. E ela pode ser crida. Isaías disse, quem creu nossa mensagem? E a quem o braço do Senhor foi revelado? A todos aqueles que deram fé plena à mensagem de Deus em seus corações, a estes o braço do Senhor se torna revelado. E os cantores cantaram, a direita do Senhor está levantada e a direita do Senhor mantém a vitória. Davi estava fugindo e ele era, como Mombrano falou, um vagabundo, um homem que ficava dormindo a céu aberto uma vez aqui, uma vez lá. Mas ele era ungido do Senhor. E está ainda escrito ainda, não toqueis meus ungidos. Isso a maioria também lê, da memória isso. Não está escrito, não toquei os ungidos. Onde está escrito essa palavra? Vocês podem ler vocês mesmos. Mas está escrito, não toqueis os meus ungidos. Nós, na palavra de introdução, vimos, o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim, porque ele me ungiu para trazer essa mensagem de alegria. Esta minha unção, eu dizendo a partir de Deus falando, lá onde Deus unge, lá onde ele envia, ele tem uma mensagem cheia de alegria, de vitória, uma mensagem que pode ser ouvida, uma mensagem que nos traz ajuda, que traz uma virada. Vocês sabem, esta mensagem não foi somente em palavras, mas na ação. Não foi somente um anúncio que isto e aquilo aconteceu, e rei, o que aconteceu com teu filho, isto aconteça com os teus inimigos e a todos que te odiaram. Davi sabia diretamente o que havia acontecido. Ele sequer precisou de perguntar mais uma vez. Ele sabia diretamente. E começou a chorar. E foi lá em cima no terraço e disse, e clamou diante de si, meu filho Absalão, meu filho Absalão, se eu, quem me dera e que eu morrera por ti, o que vocês falam sobre isso? E nós pensamos, o amor de Deus nós temos e fomos, vão em cima um do outro, como mesmo incrédulos não fazem. E aqui um homem pisa na fenda, e eu digo mais uma vez, a mente de Jesus Cristo, a natureza que esteve em Davi, se revelou no filho de Davi totalmente. Quem me dera que eu morrera por ti? E vocês pensam que ele só falou assim? Não. Não, Davi. E não somente assim, falando assim. Nós isso não encontramos na palavra de Deus, esse tipo de coisa. Aqui um homem falou, movido através do Espírito Santo, que eu, quem me dera que eu morresse no lugar dele. Ó, meu filho Absalão, toda aflição, todas as dificuldades, sequer nada mais foi mencionado. Somente misericórdia, amor e compaixão. Isso foi tudo o que podemos ver aqui e aprender aqui. Um correu, ele viu a mesma coisa. Ele não trouxe nada novo. Ele falou do alvoroço no povo e da coisa que de fato se tratava, daquilo o que deveria ser anunciado depois, mas ele somente viu, como chamamos, uma confusão, um alvoroço no povo. Mas o que de fato aconteceu, isso eu não sei. Vá para o lado. O alvoroço e a confusão, sobre isso, cada um pode, todos podem falar. O que precisamos é a resposta divina que tira para, que vem de toda a confusão e do alvoroço e tudo que faz parte. O que surge disso? E eu ouso dizer, o mesmo Deus que deu a resposta a Davi, ele deu também para nós. E na fé podemos ouvi-la e vê-la. Alguns dizem sim, eu vejo uma confusão. Ouça, então pergunte a ti mesmo, se o Senhor te chamou, então pergunta a você mesmo se os seus olhos já estão abertos e já foram ungidos para ver aquilo, o que Deus de fato fez. Muitos podem dizer, sim, esta confusão vá para o lado. Isso não me basta. Eu quero saber ouvir o resultado da coisa. E aquele Cuse, que normalmente não tinha muito o que predeterminar e falar, ele surgiu e trouxe a mensagem. Para mim, essa palavra se tornou muito grande. É uma mensagem de alegria. E se olhamos para o passado, onde tantos grandes homens renomados que podiam falar, que sabiam falar, que tinham que se perguntar, quando eles conseguem respirar ainda, porque saía assim como de uma metralhadora. Não se trata, não disso, se trata de outra coisa totalmente diferente. A pergunta é, quem foi comissionado? Quem é o mensageiro? Quem tinha a mensagem? Quem a trouxe? E não há dúvida sobre isso. O irmão Branham, ele foi enviado por Deus. Ele trouxe a mensagem no seu coração e na sua vida. Estava a mente de Cristo revelada. Ele, através do dom profético que lhe foi dado, ele viu os corações das pessoas. E mesmo assim reconhece, ele reconhece numa das últimas pregações, que se não seja a ordem da igreja, que muitos vieram e por esse ou por aquele motivo eles faturaram dinheiro e foram embora. Não podia Deus dizer a ele, o homem que agora entrou no teu quintal, este é aquele, e é um enganador? Ele teve que deixar tudo passar sobre si. Quem queria vir, vinha. Quem queria ir embora, podia ir. Quem aceitou, aceitou. Quem rejeitou, rejeitou. Ele deixou tudo com Deus. Não a minha, mas a tua vontade aconteça. E a mensagem do tempo do fim não foi determinada para que ser assim despedaçada ou para ser reinterpretada. Ela foi determinada para que nós compreendamos. É uma mensagem temporal, uma mensagem da vitória, uma mensagem da alegria que a nós, como povo de Deus, nesse tempo, pela graça, nos foi participada. Hoje, não se trata de inimigos naturais, e creiam certamente, um irmão, ele não pode ser o meu irmão, o meu inimigo. Isso é absolutamente excluído. E o irmão Branham disse, se vocês têm uma discussão e têm opiniões diferentes, e vocês, em seguida, não podem ainda mais amar um ou outro com amor íntimo como antes, então vocês ainda não tiveram vivência correta com Deus. Aqui se trata de muito mais do que somente palavras. Davi, ele não somente tinha uma mensagem da vitória, ele recebeu uma mensagem de vitória e de alegria, lágrimas jorraram dos seus olhos, do seu coração transbordou e ele disse, quem me dera tivesse morrido no lugar dele. Isto é o que a mensagem atua em você e em mim, a mente de Jesus Cristo. Ele não disse, que bom que eu ouço isso hoje. Isso me alegra. Então, agora terei descanso. Agora está tudo em ordem. Quem somos nós sequer? Como está com a mente de Cristo na tua e na minha vida? Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, mas na antiga aliança, no Antigo Testamento, e revela talmente. Ele não diz ao mensageiro, vem aqui, você hoje seja honrado, porque esse dia para mim é um grande dia, um dia poderoso, hoje é a virada. Não. Lágrimas, o coração rasgado. Isto é a mente de Jesus Cristo. Não alegria, mas um coração que chora e as lágrimas que rolam abaixo. Meu filho Absalão, eu posso vos dizer, um pouco dessa mente o Senhor também colocou dentro do meu coração. Eu sou grato a Ele por isso, por essa mente de Jesus Cristo. E eu vos digo, se alguém, nome tal e tal, faz algo, esse não é o irmão, esse é o inimigo que abusa do irmão. Não odeia o irmão, odeia o inimigo. Vocês percebem o que eu quero dizer? O que Deus nos quer dizer não é o ser humano que é inimigo, é o inimigo que coloca a inimizade. Vocês pensam que Absalão, ele queria isso? Não. No seu coração, ele deve ter amado seu pai, mas o inimigo veio sobre ele e colocou inimizade dentro dele, plantou-a, e, de certa forma, com astúcia, mostrou como ele pode fazer para chegar ao povo. E então, Davi fugindo, e no fim, tudo estava bem. E mesmo assim, ele chorou, porque o seu coração interiormente estava rasgado. Irmãos e irmãs, nós temos uma mensagem maravilhosa que nós recebemos nesse tempo do fim, e que muitos possam ter corrido atrás e por minha causa, e ainda corram atrás dentro do mensageiro. A pergunta é: nós ouvimos tempo suficiente? Nós ouvimos tempo suficiente? Nós recebemos a missão para ir? Essa é a pergunta. Se não, vocês conhecem a passagem. O Senhor dirá às pessoas: vão para o lado, eu não vos conheço. Eu não sei sequer quem vocês são ou de onde vocês vêm. E então dirão: mas Senhor, mas nós fizemos. O Senhor sequer se importa com isso. Ele diz: apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. O que foi? Se Deus envia alguém, então isso basta já. Então não precisa ver um segundo e dizer: eu também quero correr. Eu também quero fazer algo. Eu também quero erigir, levantar algo. Isso tudo pode ser possível. E ele conseguiu fazer muitas coisas, mas no fim, tudo estava caído e não adiantou mais nada. Que Deus possa nos conceder graça de compreender a partir de tudo isso que o Senhor, ele tem uma ordem muito determinada. E vocês podem até provar isso. Se vocês hoje forem aos renomados, conhecidos internacionalmente, os evangelistas conhecidos, se vocês fossem lá, quem deles tem uma mensagem divina? Quem pode dizer: nesse dia o Senhor me comissionou? A maioria, eles veem as multidões, eles veem o alvoroço e pensam naquilo, o que vai sair disso. E aí acabou. Eles saem correndo porque eles viram o alvoroço do povo, mas não sabem como é o resultado, como foi o resultado da coisa. Irmãos e irmãs, que Deus possa a mim e a todos nós, de fato, conceder graça, que nós vejamos, como Davi disse, e eles foram, as primeiras notícias do primeiro foi vitória, maravilhoso, e ele disse: ó, glorificado seja o Senhor, o Deus, e assim por diante. Naturalmente, vocês pensam, aqueles que não foram enviados, eles vêm de outra forma? Aonde um enviado de Deus entra calado, aí vem aqueles que não foram enviados: oh, aleluia, oh, glória ao Senhor. Aqui foi assim. O outro, ele muito brevemente falou só, mas o que ele falou tinha substância. Isso trouxe a virada. Ele trouxe a vitória, a mensagem da alegria que foi anunciada. Essa confiança de todos nós ao nosso Deus. Muitos trouxeram muitas coisas, mas Deus enviou seu servo e profeta que pôde dizer: naquele dia ou naquele dia, o anjo do Senhor apareceu a mim e me comissionou para ir e trazer a mensagem. É uma maravilhosa mensagem para os filhos de Deus nesse tempo. E quem ouviu corretamente essa mensagem e a recebeu revelada pelo Espírito, ele não vê o tumulto, ele não vê a confusão, ele vê algo totalmente diferente. Ele vê na fé as coisas já assim como Deus as determinou e ordenou. mesmo se esse meio tempo traga certo tumulto consigo. E pensemos até, meu Deus, de fato, não restou mais ninguém? Não está mais o coral, não está mais aí, os instrumentos, os instrumentais não estão mais aí. Não está mais nada aí, não tem mais nada aí. Olha-se ao redor e tudo foi embora. O que aconteceu? E poderíamos dizer, Senhor, como deve continuar? Eu vos digo, o fim com o povo de Deus será como o fim com Davi. Ele foi coroado e nós seremos coroados se nós terminarmos nossa corrida, tivermos segurado firme na palavra que Deus nos revelou e pudermos discernir quem a partir de si mesmo disse sim, eu também quero correr atrás daquele. Eu também quero. Eu não quero ser pessoal. Que Deus possa nos ajudar a todos. Conceder graça, que a unção do Espírito Santo possa descansar sobre nós e que possamos ter essa mente como Davi teve, como esteve em Jesus Cristo, nosso Senhor, plenamente, totalmente, como se revelou nele, que também na minha e na tua vida e corações possa se revelar. Quando foi revelada? Durante todo o tempo da provação. Antes, sequer não houve nem oportunidade para isso. Tudo estava em ordem, tudo estava correndo como de costume. No tempo da provação, então, os grandes homens de Deus, eles tiveram a possibilidade de colocar à prova aquilo que Deus havia atuado neles. Assim foi com Davi, assim foi com muitos outros. E assim será com você e comigo. Na nossa provação, nós poderemos receber a aprovação e Deus nos concederá pela graça. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez você venha, irmão Russo. Graças a ti pela tua santa e preciosa palavra que tu, nessa hora da noite, nos concedesse. Senhor, deixa-nos da tua palavra aprender. Deixa-nos, Senhor, receber tudo e nos conceda, Senhor, como nós ouvimos, esse amor divino, esse amor que tu tiveste, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, conceda a mim, conceda a todos nós, Senhor. Aonde não é assim ainda, Senhor, conceda hoje à noite, ó Senhor. Por isso que viemos aqui, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Tem que cumprir aquilo por qual tu a enviaste. Nós te agradecemos por tua palavra. Cumpra, Senhor, em todos os nossos corações, seja jovem ou idosos, que possa cumprir, Senhor, e que o teu amor possa tomar forma dentro de nós. Esta é minha oração, no teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.